A Rádio USP apresenta USP Analisa. Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial. USP Analisa.
Analisa está discutindo a proposta de emenda constitucional em tramitação no Congresso atualmente, que pretende fazer uma reforma administrativa no funcionalismo público. Hoje você ouve a segunda parte da entrevista com o professor da Faculdade de Direito da USP, Fernando Menezes de Almeida, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Luciano Nakabashi. Professor Luciano, no final do último programa, o senhor falava sobre a requalificação dos funcionários, que seria uma forma de reaproveitamento e de evitar que esses funcionários fossem mandados embora. Quando o senhor fala dessa requalificação, me lembrou o caso de funções que muitas vezes, pela própria mudança da sociedade, pela própria dinâmica da economia, já não fazem mais sentido, como é o caso de telefonistas e digitadores. O fato de a gente ter um programa de requalificação poderia ajudar nesse sentido?
Sim, eu acho que é fundamental, né? Eu acho que a qualificação ou requalificação, como a gente é uma sociedade que está em constante transformação, a gente precisa disso, né? Se a gente olha, sei lá, 300 anos atrás, você tinha uma profissão que era passada de pai para filho, porque a tecnologia não mudava, o jeito de fazer as coisas eram muito parecidos. Hoje não, hoje a gente não pode acabar uma faculdade e não fazer mais nada, porque a gente vai ficar defasado. Então, essa questão da requalificação profissional, ela é fundamental nessa questão da motivação e da produtividade dos funcionários públicos. Isso é fundamental e o setor privado sabe disso, principalmente as grandes empresas. Você tem que gastar com requalificação, senão você vai ficando para trás, né? Você vai mandar embora um funcionário e contratar outro. Isso tem custos também, porque aquele funcionário já sabe muita coisa da empresa, já sabe da cultura da empresa. Outro que vem, você vai ter que treinar também. Muitas vezes vale mais a pena você requalificar, e é uma questão, a gente não pensa num funcionário, seja do setor público ou privado, não deveria, pelo menos, pensar como sendo só uma mão de obra que vai lá produzir, é uma pessoa que está ali. A gente tem que ter essa sensibilidade que a gente está lidando com pessoas. Por isso que eu acho que fica muito raso a gente pensar só nesse debate de retirar ou não a estabilidade. Uma, porque depende de grau, e uma, porque a gente não está falando de um bem que a gente vai usar ou deixar de usar, a gente está falando de pessoas. Então isso tem que ser colocado. E por que que a gente está querendo retirar? O que a gente pode fazer também, além de mexer, que pode afetar essa questão que eu imagino que seja da eficiência? Eu acho que a gente tem que colocar esses elementos, e eu acho que a requalificação, ela entra nesse sentido. Ela é fundamental, ela é muito importante, e a gente é uma sociedade do conhecimento, né? A gente está no meio de um processo que o pessoal já tem chamado de a quarta revolução industrial, onde as demandas de qualificação são cada vez maiores, e sobretudo para pessoas que trabalham com tecnologia, com programação. Cada vez mais, a gente sente falta de ter profissionais qualificados na universidade que saibam programação. Então, de fato, se a gente tivesse um programa mais robusto e mais perene de qualificação profissional, eu acho que seria muito positivo.
Bom, como a gente falou anteriormente, apenas as carreiras de Estado vão manter a estabilidade nessa proposta de reforma. Eu queria que vocês explicassem o que são essas carreiras e que critérios justificam essa estabilidade seletiva.
Essa é uma ideia que, se quando a gente pega em abstrato, dá até para concordar. Vamos entender que o Estado tem que segurar como Estado os funcionários que vão desempenhar tarefas próprias do Estado. E tarefas que não são próprias do Estado, que são circunstanciais, que são, o Estado assume momentaneamente, esses não precisam de estabilidade. Essa é a mesma lógica que justifica uma terceirização, por exemplo, coisa que já foi aceita no nosso direito, enfim, em torno da qual já houve alguma polêmica, mas já está pacificada. Por exemplo, se anos atrás era normal que o Estado fizesse concurso público para pessoal de limpeza, para pessoal de segurança, de uns tempos para cá, o que é muito mais comum é que o Estado contrate empresas de prestação de serviço de limpeza, empresas de prestação de serviço de segurança. Manter essas pessoas trabalhando é fundamental para que as coisas funcionem bem. Agora, é típico do Estado fazer isso? Não, não me parece que seja. Eu dei um exemplo que fica até um pouco mais evidente. Vejo que esse exemplo pode servir de outro modo. Não significa qualquer trabalhador da limpeza. Trabalhadores da varrição urbana, trabalhadores da limpeza dos espaços públicos podem ser servidores do Estado. Aí entramos numa discussão da concepção política do que é o papel do Estado. Numa sociedade com um pensamento muito mais voltado para um padrão Estado mínimo, esse conceito de carreiras típicas do Estado tem um alcance completamente diferente de uma sociedade que faz opção por aquele Estado mais voltado a garantir o bem-estar social das pessoas por intervenção direta. Não existe um padrão jurídico que defina o que é a carreira típica do Estado. Então, essa frase por si não tem uma explicação. Isso demandaria, evidentemente, desdobramentos do próprio direito para que se possa definir o que, que se quer dizer com típico do Estado. Então, por exemplo, juiz é típico do Estado? Eu diria que quase que unanimemente as pessoas concordariam que exercer o poder de julgar é típico do Estado. Ultimamente, nós temos recorrido muito a meios alternativos de soluções de controvérsias, meios como arbitragem. Não são carreiras do Estado que exercem essa função, o que não exclui a verdade de que o Estado precisa ter juízes. Para mostrar como por trás dessas palavras tem muita complexidade. Eu tenderia a dizer que, mesmo para carreiras administrativas, o apoio administrativo para certas atividades tipicamente do Estado passa a ser um apoio especializado, um apoio que justifica uma permanência. Com todo respeito às carreiras que eu mencionei, naquele exemplo da limpeza, são profissionais que têm que ser valorizados, que têm uma importância muito grande. De fato, é menos específico do Estado esse tipo de aptidão. A pessoa que tem habilidade, treinamento para cuidar da limpeza, pode exercer essa habilidade no Estado ou na empresa privada. Não é uma questão de moldar para o Estado. Eu tenderia a fazer uma leitura dessas carreiras típicas do Estado, não tentando padronizar por tipos de carreira, mas tentando enxergar o Estado real como ele é e verificar que carreiras são necessárias para esse Estado funcionar assim. Tanto essas carreiras mais ligadas a atividades finalísticas, como até também carreiras ligadas à atividade meio, desde que esses meios sejam típicos do Estado. Não dá para ter uma resposta a partir da simples expressão proposta na emenda. E justamente isso demandaria muita elaboração legislativa ainda.
Acho que o ponto que o professor Fernando coloca é fundamental nessa questão de o que é uma carreira de Estado. O que a gente imagina, mas acaba sendo muito mais complexo, né, na prática. Pensa, o que o setor privado não faria? Seria o típico do Estado. Em economia, a gente tem algumas justificativas do porquê que o Estado deveria existir. A primeira delas, o professor Fernando colocou como exemplo dele, e a primeira que a gente coloca como sendo o papel fundamental do Estado, é elaborar o conjunto de leis e fazer com que essas leis sejam válidas, né, através de um sistema judiciário, de um sistema de segurança. Então, o Estado serve, ele tem um papel fundamental, ninguém vai fazer isso, como a gente pensa numa sociedade tão complexa como nós, com tantas pessoas, com tantas relações, você tem que ter um ente centralizador na questão da formulação e implementação dessas leis. Isso é típico do Estado. Então tem toda essa questão que é grande, vai entrar todo o poder judiciário, todo o poder de segurança pública. Tem a questão que a gente coloca em economia como sendo uma questão de externalidades, né? Esse é o conceito técnico, onde quando você faz uma ação, você tem lá uma venda, uma compra de alguma coisa, tem outras pessoas que acabam sendo afetadas por esse tipo de transação, que não estão envolvidas diretamente. Uma empresa vai lá e produz um produto, ela polui o meio ambiente e essa poluição acaba afetando várias pessoas que não estão ou vendendo, ou comprando, ou fabricando esse tipo de bem. Então, você faz com que o Estado entre, porque nesse caso, o setor privado ele não é eficiente, o sistema de preços não é suficiente para determinar qual vai ser a demanda e a oferta da economia. Então, você tem lá uma justificativa. Na educação, é a mesma coisa, só que é uma externalidade positiva. Você fala assim, ó, quanto mais pessoas você tem bem escolarizadas, todo mundo acaba se beneficiando. Quando você mora num lugar que a escolaridade geral é mais alta, você vai estar numa situação melhor. As pessoas tendem a ter uma estrutura familiar melhor, tendem a votar melhor, porque tem mais acesso e processa melhor as informações. Na média, elas tendem a se comportar de uma forma que é melhor socialmente. E existem várias exceções, porque isso é multifatorial. Mas na média, melhora a condição de vida de todos. É muito melhor você viver num país onde todo mundo tem ensino fundamental completo, tem ensino superior, do que num país onde ninguém tem ensino fundamental direito. Então, justifica o governo estar entrando aí, porque o setor privado não vai fornecer o suficientemente, porque ele não vai levar em conta essa questão dos efeitos positivos sociais. Só o tanto que ela consegue de retorno, que depende do retorno privado da pessoa. Tem outros, só que quando a gente pega a educação, só para mostrar que é complexo, você tem uma externalidade positiva que justifica a interferência do governo fornecendo educação para uma boa parte da população. E é não só uma questão de uma externalidade positiva, mas também uma questão de justiça social. Você tentar melhorar a questão da igualdade de oportunidades. E isso, consequentemente, vai melhorar a distribuição de renda de um país. Mas o setor privado também consegue fornecer isso. Tanto é que tem tanto o setor privado quanto o setor público ofertando educação no nosso país, em outros países também, nos diferentes níveis de ensino. Então, a primeira questão que é muito complexa é pensar justamente o que o Fernando colocou muito bem, que é o que é, de fato, essas atividades, né, essa carreira de Estado. O segundo ponto, eu acho que seria assim, ó, será que, em alguns momentos, pode fazer sentido ser carreira de Estado, manter a estabilidade, mas será que não tem outras coisas que são relevantes? Será que o fato de ser carreira de Estado, unicamente, vai garantir que faça sentido manter a estabilidade? Às vezes, não. Não é porque é uma carreira que é considerada de Estado que vai fazer sentido você dar uma estabilidade muito grande para aquele servidor. Enquanto que outras que podem ser fornecidas pelo setor privado, como eu acho que é o caso da educação, eu acho que dá uma estabilidade, dá uma segurança pro professor. Eu não estou nem pensando na universidade, eu estou pensando mais em colégio. É importante porque é um trabalho que você vai fazendo ao longo do tempo. Você vai construindo uma qualidade educacional. E isso é importante em muitos momentos manter um corpo docente, mas manter um corpo docente bem motivado. A questão é como você vai manter essa motivação? Até que ponto tirar a estabilidade vai fazer com que ele se sinta mais motivado ou menos? Porque vai ter dois efeitos. Um que, de fato, tende a fazer com que o professor se empenhe mais por medo de perder o emprego, mas essa insegurança também vai trazer transtornos que pode afetar o equilíbrio psicológico do professor, que já enfrenta uma situação, muitas vezes, muito complicada na escola. Um ambiente que é difícil, um salário que é relativamente baixo, e aí você vai lá e tira a estabilidade, será que isso vai piorar ou vai melhorar? Eu acho que a gente tem que pensar em quais atividades que não necessariamente, eu acho que eu teria que entender melhor exatamente o que eles estão chamando de carreira de Estado ou não, para entender se faz sentido todas elas manter a estabilidade ou não.
E outra mudança bastante impactante que a reforma traz é a inclusão de mais modalidades de contratação de servidores, como contratação temporária e indicação de lideranças e assessoramento sem concurso público. Eu gostaria que vocês explicassem como que funciona essa contratação hoje e também opinassem se essa flexibilidade pode ser benéfica para o serviço público ou pode acabar havendo deturpações nessas novas modalidades de contratação.
Esse é um ponto da reforma que, para mim, é uma interrogação. Eu não percebo mudança muito substancial. Às vezes, essa proposta de reforma tem algumas mudanças que me parecem mais cosméticas. Hoje, nós já temos 3 modos básicos de ingresso no serviço público. Por concurso público, tanto para estatutários como para seletistas. Sem concurso público, os chamados cargos ou empregos em comissão. E os temporários, que passam por uma espécie de concurso simplificado, mas como o próprio nome da categoria sugere, é uma contratação temporária. Que a emenda possa trazer um pouco mais de disciplina sobre esses casos, ok. Na verdade, eu tenho até, eu não disse nas respostas anteriores, do ponto de vista do direito, eu tenho até uma resistência a que muitos detalhes de assuntos da administração pública entrem na Constituição. E parece que, do ponto de vista da organização do nosso direito, muita coisa podia estar na legislação infraconstitucional. Mas isso é uma opinião pessoal. Que a Constituição diga que precisa de concurso público e que excepcionalmente não precisa de concurso público em caso A ou caso B, tudo bem. O detalhe disso não precisa estar na Constituição. Ainda outro ponto. A emenda faz uma mudança que troca o nome do tradicional cargo em comissão, função de confiança, ou ainda emprego em comissão, pela ideia de uma nomeação para, sem concurso público, para funções de liderança e assessoramento. Ora, os cargos em comissão, ou as funções de confiança, ou mesmo os empregos em comissão, eram ligados às expressões direção, chefia e assessoramento. Essa mudança para liderança e assessoramento me parece uma mudança cosmética. Porque, de qualquer modo, por trás da noção de direção ou chefia, vem uma noção de liderança. Talvez exista, do ponto de vista de algum conceito mais ligado à teoria da administração, talvez se veja uma relevância de destacar o aspecto liderança mais do que o aspecto chefia, como se uma coisa fosse mais contemporânea, outra fosse mais antiquada. Mas, vendo como se discute na Faculdade de Direito essa matéria, nunca se supôs que as posições de chefia ou de direção não implicassem liderança. Sobre esse ponto, como eu disse de início, eu tenho dúvidas para entender o que se quis fazer. Já não é substancialmente diferente o que se pratica hoje.
quando a gente olha a universidade, eu sigo a mesma linha, né, do professor Fernando. A gente já tem essas figuras. Eu não sei muito bem se essas mesmas figuras existem em outras partes, né, em outros tipos de cargo, no setor público. Em princípio, quando a gente olha o temporário na universidade, eu acho que é muito positivo, né? Às vezes você precisa, por algum motivo específico, de um temporário ali. Pode ser uma questão, um professor foi viajar, teve problema de saúde. Se tem alguns tipos de atividade que não tem, eu acho que pode ser positivo você ter essas possibilidades que acaba sendo na universidade. O que a gente não pode fazer é pegar o temporário e transformar na mesma coisa como se fosse permanente. Aí eu acho que tem que ficar claro também. Quando é que esse temporário ele vai ser necessário e por que, que ele vai ser necessário? Porque em alguns momentos, né, quando a gente tem sentido um pouco isso, a universidade não tem contratado por questões orçamentárias. E aí muitas vezes a gente acaba usando o temporário fazendo o papel do definitivo. E aí começa a desvirtuar um pouco o uso, né, de um contrato temporário. Eu acho que mais flexibilidade, no geral, tende a ser positivo. Agora, como o professor Fernando colocou, eu acho que tem pontos que não estão claros. Se não estão claros para ele, que é da área do direito, né, que tem muito conhecimento nisso, ainda mais para mim ou para as pessoas que não são da área.
E um ponto bastante polêmico dentro da reforma é a possibilidade do presidente da República transformar, extinguir, criar e realizar fusões de órgãos públicos e também transformar e extinguir cargos, funções e gratificações apenas por meio de decreto presidencial. Que análise vocês fazem desse ponto?
Já existe na Constituição, no artigo que dá as competências do presidente da República, o artigo 84, a previsão de uma série de atos que ele pode, por decreto, ou seja, independentemente de consultar o Poder Legislativo, ele pode fazer, né, decisão por ato administrativo do presidente. Essa ideia de pequenos ajustes na organização administrativa ou extinguir cargos que já estejam vagos são ideias que já estão presentes aí. A emenda está propondo um certo incremento dessas possibilidades. Mais especificamente, a emenda prevê que o presidente da República possa, eu vou até me ater aqui ao texto da emenda, dispor por meio de decreto sobre organização e funcionamento da administração pública. Isso não é novidade. Extinção de cargos públicos efetivos vagos, também não é novidade. Cargos de ministros de Estado, cargos em comissão, cargos de liderança e assessoramento, cargos, né? E nesses casos, que são cargos de confiança, né, de ministro ou desses outros cargos de liderança e assessoramento, ele pode extinguir quando estejam ocupados ou vagos. Tem uma certa lógica que o chefe do executivo discipline isso sozinho. Criação, fusão, transformação ou extinção de ministérios e de órgãos diretamente subordinados ao presidente da República, isso me parece estranho. Não é da nossa tradição. O Poder Legislativo normalmente interfere na decisão sobre essas estruturas. Isso impacta muito o próprio desempenho do Estado. Se vai existir um Ministério da Educação ou se não vai existir um Ministério da Educação, não é uma coisa de mero ato rotineiro de gestão. É mais do que simplesmente extinguir um cargo que estava vago. Mesmo que eu falei sobre a regra anterior de extinguir cargo de ministro, claro que isso está conectado com a ideia de extinguir ou não ministério. Me parece que tem lógica em haver uma interferência do Poder Legislativo nisso. Portanto, eu dou uma opinião contrária ao sentido da reforma. O mais complicado para mim é o que vem em seguida. Extinção, transformação e fusão de entidades da administração pública autárquica e fundacional. É também da nossa tradição que o Poder Legislativo participe da decisão de criar uma autarquia, criar uma fundação, criar uma empresa. E, consequentemente, participe da decisão de extingui-las. Deixar esse poder nas mãos do presidente da República é um poder que me parece que desequilibra um tradicional arranjo entre legislativo e executivo. Não é só por uma questão de ser tradicional, tem uma razão de ser. Tem consequências muito sérias a desestruturação de uma série de entidades da administração direta que depois tem que ser recriada. Por exemplo, o presidente da República, numa situação dessa, poderia, se quiser, extinguir empresas, universidades, determinadas fundações da administração pública federal, independentemente de ouvir o Poder Legislativo. Claro, haverá quem politicamente ache isso bom, é uma questão até de opinião política. Me parece que isso não é saudável em termos de olhar com longo prazo as estruturas do país, que não fique nas mãos de uma autoridade poder causar uma reviravolta tão grande nas estruturas da administração, sem ouvir a Casa de Representação Popular. Pois tem uma ideia de transformação de cargos públicos quando vagos, enfim, alguma questão que volta similarmente ao que eu já havia comentado de extinção de cargos. São mais duas ou três regras assim. Dentro dessa sua pergunta, eu diria, tem algumas coisas que, ok, vá lá, já não são muito diferentes do que acontece. Essa ampliação de poderes do presidente da República para remodelar estruturas mais perenes do poder executivo ou extinguir pessoas jurídicas ligadas à administração pública, sem ouvir o legislativo, isso não me parece bom.
A reforma administrativa proposta pelo governo acaba também com outros benefícios financeiros que os servidores públicos tinham, como adicional e promoções por tempo de serviço, como a gente já comentou anteriormente. Isso pode ter reflexos também sobre a Previdência Social? Que avaliação vocês fazem sobre o fim desses benefícios? Eu sei que vocês já comentaram um pouquinho, mas eu queria que desse uma complementada agora.
A retirada, eu acho que por si só, não é uma coisa completa, né? Eu acho que você, retirar por retirar, você vai estar reduzindo o salário médio do funcionalismo. Eu não sei se esse seria o ponto, né? Eu acho que o ponto é tentar aumentar a produtividade. Claro, corrigir certas distorções que existem, até em termos salariais mesmo, mas eu acho que, no geral, é mais, muito mais uma questão de aumentar a produtividade, e aí eu acho que a gente teria que, vai tirar esses benefícios, você vai pensar numa licença-prêmio. Eu acho que isso é uma coisa que, geralmente, não faz muito sentido existir, e é um privilégio. A questão da remuneração, né, os quinquênios, a sexta parte, quando tirados, você tem que compensar de outra forma, que seja via desempenho dos funcionários públicos. Eu acho que tirar por tirar é só metade da história. Eu acho que você tem que colocar alguma coisa no lugar que compense e que esteja mais alinhado com essa questão da produtividade do funcionário público.
Concordo com o professor Luciano. Certos desses benefícios têm uma lógica de valorização da carreira. Claro que também nós podemos avaliá-los dentro de uma coerência do que se quer estimular. Eu concordo que nós devemos dar ênfase em valorização por mérito e não valorização por tempo. Algum elemento de valorização por tempo faz sentido, mas não preponderante. Porque, por vezes, existe também aquela situação em que a pessoa pode não estar lá no topo da avaliação do mérito, está num bloco intermediário, que acaba nunca conseguindo maiores benefícios por mérito, mas também não é uma pessoa que deve ser desconsiderada, desestimulada, que, portanto, tem que ser até valorizada. E, às vezes, nessa faixa intermediária, algum critério temporal faz sentido. Mas eu insisto, é um critério secundário. Tem certas vantagens que o servidor público tem que vão fazendo parte de uma cultura já estabelecida e as pessoas não param para pensar o significado que tem. Por exemplo, licença-prêmio. Eu me beneficio de licença-prêmio como servidor da USP. Eu não acho ruim ter licença-prêmio do ponto de vista individual. Mas, em termos de política de pessoal, o que está por trás dessa ideia? Está por trás dessa ideia que o sujeito que cumpre direitinho ali o seu cronograma, o sujeito que não falta, o sujeito, né, ganha por prêmio e não precisar trabalhar. Sem uma justificativa específica de preciso de uma licença para aprimoramento profissional, preciso de uma licença para resolver assuntos particulares, mas eu acharia mais lógico que houvesse outro tipo de benefício para estimular e, na verdade, houvesse mais exigência em termos de metas a serem cumpridas para ter o benefício. Esses adicionais puramente temporais, passado determinado período, 5 anos, enfim, outra periodicidade, automaticamente a pessoa ganha algum benefício financeiro, ganha alguma vantagem. Pode ter algum sentido, insisto, residualmente, mas não como a política principal. E o que acontece distorcidamente é que muitas vezes, porque esses benefícios existem, praticamente não se faz política de remuneração adequada. A administração deixa a folha salarial crescer inercialmente. Sabe que vai crescer inercialmente por conta desse tipo de benefício? Então não faz um tipo de juízo atualizado de verificação da justiça do salário que está sendo pago. É um mecanismo que tende ao abandono das carreiras, que, por sua vez, crescem inercialmente. Pode dar algum conforto para o servidor público? Pode, mas isso não é bom para ninguém, nem para o próprio servidor público. No fim das contas, seria melhor uma política muito mais consistente, organizada, coerente de remuneração.
A PEC da reforma administrativa prevê que essas mudanças sejam aplicadas apenas a futuros servidores. Isso pode criar desigualdades dentro da administração pública? E vocês acreditam que possa haver alteração dessa regra durante a tramitação do projeto no Congresso?
Eu acho que esse é o processo mais seguro, né, juridicamente, porque você tem a questão, como é que você vai tirar a estabilidade de alguém que já tem estabilidade? A questão do direito adquirido, acho que o professor Fernando sabe muito melhor do que eu. E vai criar distorções, mas eu acho que esse é o processo natural. Eu entrei no momento que eu não tenho aposentadoria integral. Quem entrou depois de mim não tem aposentadoria além do teto do INSS, a não ser que contribua de forma complementar. Então, você vai ter essas diferenças, porque é muito mais difícil você colocar uma nova regra para todo mundo. A questão do quinquênio, da sexta parte, quem já recebeu, recebeu. Se você coloca uma regra que não vai ter mais, ninguém mais vai ter daqui para frente, a não ser aqueles que você já teve. Então, é uma questão do direito adquirido. Acho que isso tem que ser respeitado, senão, acho que a chance de você ter uma mudança que dê certo é muito menor. Não é só uma questão de resistência de grupos de interesse, é uma questão do jeito que o professor Fernando vai falar sobre umas regras, né? Muitas vezes são alteradas. Mas eu acho assim, eu acho que tem que ser dessa forma, né? Eu acho que você vai implementando, tem coisas como eu mencionei, quinquênio vai pegar todo mundo, né? Se retirar essa questão do tempo de serviço, da licença-prêmio, independentemente se entrou ou se vai entrar. É claro que quem vai entrar não vai receber nada, mas a questão de você incorporar a remuneração por cargos. Acabou. E não é porque só uma parte que vai ser mais afetada que você vai deixar de fazer. Se vai melhorar a eficiência, se vai ser mais justo socialmente. Mas eu acho que esse processo, você não faz mudança, eu acho que nesse ponto faz sentido para você dar uma certa segurança. Porque a gente também entrou tendo estabilidade. A gente já sabia que tinha estabilidade do jeito que é hoje. Isso foi muito importante para vários servidores. Aí você tira no meio, fica complicado. É igual você pegar a reforma da Previdência. A pessoa já tem direito a aposentar. Aí, de repente, você muda e ela vai ter que trabalhar mais 5, 10 anos. É uma questão que acaba afetando muito fortemente. Até o próprio planejamento que a pessoa fez, quando as regras eram de uma determinada forma, ela escolheu de acordo com aquelas regras. Então, eu acho que é o natural. Porque quem entra, eu acho que vai afetar todos, mas vai afetar mais quem vai estar entrando. Mas quem entra já sabe como é essa regra. E na decisão dele, ele vai levar isso em conta na hora de fazer um concurso público, por exemplo. Mas eu acho que se melhora a eficiência, tem que ser feito. Mas você é muito difícil em muitos momentos, e às vezes não é nem legal juridicamente, você querer fazer uma mudança muito drástica pela questão dos direitos adquiridos. Então eu acho que essa seria a forma natural mesmo de estar ocorrendo.
Thaís, eu concordo com o professor Luciano. Acho que essa questão tem duas dimensões. Uma jurídica, que é ligada justamente a esse tema de direitos adquiridos, e outra que é mais política e que não depende da primeira. Essa que é mais política nos leva a que, por um certo bom senso, as transições sejam progressivas e que não se frustrem expectativas, que as pessoas possam ter uma espécie de planejamento na vida e não se vejam frustradas no meio do caminho por uma surpresa recorrente de atos de terceiros. Não é um problema, por esse ponto de vista, que convivam regimes diferentes, que novas pessoas ingressem num regime, as antigas estejam em outro. Isso é algo até, que eu diria, rotineiro na história da administração pública, e não só a administração pública, do direito, né, em geral, porque às vezes essa mudança de regime não tem a ver com essa questão de funcionalismo público. Certas regras aplicáveis à iniciativa privada a partir de leis que mudam. Por outro lado, do ponto de vista do direito, como eu mencionei, existe uma discussão que não é simples do que é direito adquirido. O Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência que vai numa linha de regra para dizer que o servidor público não tem direito adquirido a um determinado regime jurídico. Ele pode ingressar na carreira e esse regime pode mudar. Mas ele tem direito adquirido a benefícios que efetivamente se incorporaram ao seu patrimônio. Por exemplo, como também o professor Luciano disse, o sujeito já tem o direito de aposentadoria. Ele não vai ser desaposentado porque mudou a regra da aposentadoria. Ou o sujeito já recebeu e incorporou uma vantagem financeira que já virou salário dele. Aquilo não vai sair do salário dele. Mas existe uma zona de dúvida, e que sempre depende de interpretação judicial, que é se certas expectativas de um direito que já estava em vias de ser exercido, mas de fato ainda não está sendo exercido, podem ser suprimidos e até que limite. A tendência, eu arrisco dizer, do Supremo Tribunal é admitir até mais flexibilidade para essas mudanças. Mas me parece, voltando ao primeiro ponto dessa minha resposta, que não é de boa política fazer mudanças abruptas que, até do ponto de vista educativo, vão criar para o futuro desconfianças, né? Vão criar para o futuro desestímulos. Uma transição mantendo regimes diferentes convivendo me parece uma boa medida para situações assim.
Bom, infelizmente o programa de hoje está chegando ao final. A gente recebeu o professor da Faculdade de Direito da USP, Fernando Menezes de Almeida, e o professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade de Ribeirão Preto da USP, Luciano Nakabashi. Professores, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje.
Muito obrigado, Thaís. Prazer estar com você nesse diálogo, Luciano.
Muito obrigado, Thaís. Uma satisfação muito grande estar aqui com o Fernando nesse debate, né? Um debate importante para todos nós. É uma satisfação muito grande estar participando e estar interagindo, né? Eu acho que é um dos papéis nossos, e eu estou mexendo no, na avaliação nossa agora, da nossa pós, eu fico pensando nessa questão. A gente tem que dar o retorno social, né? Eu acho que a Rádio USP vem, nesse sentido, fazendo um papel muito importante. Satisfação estar aqui, Thaís. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Fernando.
O programa de hoje fica por aqui. Até a próxima semana.
Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone. Apresentação, Thaís Cardoso.